Agradeço a colaboração dos nobres advogados. Tenho o voto escrito, bem responde às proposições feitas da minha mãe. Passo a leitura. Inicialmente, alerto os meus pares que a parte inicial eu estou alterando, que eu havia vindo com proposta de deferir a sustentação da minha curva, a intervenção, mas acabei ao permitir a sustentação. Permitir a sustentação, definindo, bom que assim seja. Então, me reposiciono nessa parte. Afasto a negativa, a alegada negativa de prestação jurisdicional, porque a corte de origem examinou e decidiu de modo objetivo as questões que delimitaram a controvérsia. É importante mencionar que o direito ao autor e sua obra intelectual encontram proteção no ordenamento jurídico pátrio, principalmente em virtude do que dispõe a Lei 9.610/98. Os direitos autorais protegidos constituem bens móveis, sendo formados pelo direito moral, caracterizado pela proteção da personalidade do autor, da própria obra e da inclusão do nome dela, e pelo direito patrimonial, que basicamente diz respeito à possibilidade de oferir proveitos econômicos com a obra intelectual. Nesse sentido, confira a lição de Luiz Gonzaga Silva Douro. Diz o autor, o direito autoral tem conteúdo de natureza diversa, moral e patrimonial. Seria mais exata a expressão prerrogativa. Trata-se de forma de possibilidades jurídicas que tem o criador da obra intelectual decorrente de sua titularidade sobre ela. Elas se mostram claramente sobre dois aspectos. Primeiramente, na ligação pessoal que mantém o autor com a sua obra, pelo chamado direito moral do autor. E no segundo plano, no privilégio de utilização, o qual denomina-se direito patrimonial do autor. Neste, o direito autoral tem sua faceta de propriedade mais claramente exposta, seguindo-se o princípio geral de que a utilização do bem intelectual, no caso, sempre depende da autorização do seu titular. Naquele, embora a inexatidão da expressão direito morais, para muitos, como se verá a seguir, a conotação é extra-patrimonial, tutelando-se a ligação pessoal do autor com suas criações. Isso ele disse em obras privadas, benefício coletivo, editora Fabris, página 103, edição 2001. Para melhor compreensão da controvérsia, é válido expor o que vem a ser uma obra coletiva. Plínio Cabral explica. Ela é criada a partir de iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca que é constituída pela participação de diferentes autores, cuja contribuição se funde numa criação autônoma. Uma coletânea de artigos de vários autores é um exemplo mais comum ou ainda uma enciclopédia e seus diferentes verbetes. É também a situação em que a pessoa jurídica pode ser titular originária de direitos autorais. A Lei dos Direitos Autorais, comentada na 5ª edição, 2009. Digo eu, assim, para a configuração da obra coletiva é necessária a presença do organizador, a pessoa física ou jurídica que dirige o trabalho de agrupamento, realizando posterior publicação e divulgação da obra, também exercendo a titularidade dos direitos patrimoniais. De não menos importância, são os autores, que oferecem sua colaboração individual com o objetivo de concretização da obra coletiva pretendida. Essa fusão de colaborações ocorre de tal modo que muitas vezes é impossível determinar qual a participação individual de cada colaborador. Em muitos casos, na obra coletiva, é certa a dificuldade de delimitar quais foram as contribuições individuais agrupadas, pois é comum que essa obra coletiva seja marcada, essas obras coletivas sejam marcadas pela imprecisão dos limites da contribuição de cada indivíduo. Tal se dá, por exemplo, nos dicionários, nas enciclopédias, nos jornais ou nos periódicos, entre outros. Há casos, porém, em que é possível identificar a obra individual presente na obra coletiva. Convém mencionar a respeito a lição de Antônio Carlos Morato, que estabelece a diferença entre obra coletiva e obra em colaboração nestes termos. Diz o autor: assim, para a obra coletiva podemos observar uma indivisibilidade permanente, visualizada em conjunto distinto das participações individuais que nela existem, ao passo que na obra de colaboração existe uma indivisibilidade eventual. Também, diz o autor, é importante mencionar Guilherme Carbon. Guilherme Carbon ponderou que, tanto na obra em coautoria como na obra coletiva, as participações individuais podem não ser individualizadas no conjunto da obra. Pela circunstância de, nessa última, o processo criativo ser dirigido por pessoa física ou jurídica. Um bom exemplo, entre outras obras, no que tange obra em coautoria, sendo o conhecido Manual da Teoria Geral do Processo, o qual não podemos individualizar as contribuições de Antônio Carlos de Aloysio, Ado Pellegrino de Novo e Cândido Rangel de Mar. Esse eu acho que foi o livro de iniciação do processo de todos nós. Sobre tal aspecto, a individualização da participação individuais pode ou não ocorrer na obra coletiva, não sendo sua característica principal, ao contrário da indivisibilidade do todo, que é sempre permanente, como já afirmamos. A relevância está na fusão das contribuições em uma única obra, somado ao fato de que uma pessoa a organizou e a divulgou em seu nome. Sérgio Autor, direito autor em obra coletiva, coleções professor Agostinho. Digo eu, não obstante as considerações a respeito da obra coletiva, o que sobressai de maior importância para o julgamento da demanda, considerando ainda o que dispõe o artigo 11 da Lei 9.610, de 98, é a constatação de que os autos tratam indubitavelmente de obras artísticas ou literárias, como diz o dispositivo, anotando-se que as páginas feitas pelo autor estão marcadas pela nota da indivisibilidade, até porque assinadas. A autoria é identificada, sendo ele próprio titular e detentor dos respectivos direitos de personalidade, como dito às folhas 1384 dos autos. Ou seja, no caso dos autos, o que se tem são obras autorais individualizadas inseridas em obra coletiva, razão maior de serem asseguradas àquelas a devida proteção em face do disposto no artigo 17 da Lei 9.610, de 98. Motivo pelo qual maior importância deve ser dada ao objeto do contrato ajustado entre as partes. Mais uma vez, valho-me da lição de Plínio Cabral. Como o organizador é o titular dos direitos da obra coletiva, com ele é que o editor ou produtor vai firmar o contrato, o que não exclui os direitos dos outros participantes, já que o artigo 17 diz claramente: é assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas. As responsabilidades de cada participante no trabalho coletivo devem ser objeto de clara especificação contratual. Há uma divisão bem clara entre a obra em coautoria e a obra coletiva. A coautoria é realizada por vários autores em uma obra única, comum e que geralmente é indivisível. Reúne-se os autores para a produção de um livro determinado. Eles são coautores. Já na obra coletiva, o que se tem é a reunião de vários autores, produzindo cada um deles um tema determinado e cujas partes, inclusive, não precisam necessariamente ter ligação literária entre si. Coautoria e obra coletiva são dois conceitos próximos, mas diferentes. No primeiro caso, os autores reúnem para se produzir uma obra única. No segundo, cada autor produz sua parte, todos sob a direção de um organizador que reúne os trabalhos para formar o todo, que é obra nova. Digo eu, considerando que a obra do autor é marcada pela individualidade, até porque assinada, é importante ressaltar a redação do artigo 36 da Lei 9.610. Diz a lei no artigo 36. O direito de utilização econômica dos escritos publicados pela imprensa, diário, periódico, com exceção dos assinados, o que apresentam sinal de reserva, pertence ao editor, salvo convenção do contrário. E aí, o parágrafo 1 excepciona a regra do caso, como é na técnica legislativa, função do parágrafo. A autorização para utilização econômica de artigos assinados para publicação em diário e periódico não produz efeito, além do prazo de periodicidade acrescido de 20 dias a contar da sua publicação, vindo qual recobra o autor o seu direito. Segundo Jaula Nepomuceno de Oliveira e João Willington, impõe-se a aplicação do referido dispositivo legal pelas seguintes razões. Dizem, o direito de utilização econômica dos escritos é um direito patrimonial exclusivo do autor, assim definido nos artigos 22, 29 e 31 da LDA, da Lei de Direitos Autorais, e da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 27, que fala em direito exclusivo do autor, tanto na doutrina quanto nas convenções internacionais sobre propriedade industrial, é inquestionável que o autor, somente mediante a transmissão formal do seu direito de utilização econômica da obra, transmite para terceiro este direito. Assume a lei espírito contratualista, mediante a ressalva o salvo convenção ao contrário. Anotações à Lei do Direito Autoral, Rio de Janeiro, volume Júlio, página 67. No caso dos autos, eu até faço uma ressalva. Aqui há um confronto entre direito individual e um direito coletivo de acesso ao direito individual, aos direitos autorais e ao acesso coletivo. Particularmente, a minha primeira impressão era no sentido de que não se deveria pagar novamente direitos autorais. Mas ao mergulhar profundamente, ao estudar, o artigo 36 da lei espancou-me de vez a dúvida. Acho que de leis diferentes, em nome da cultura e da pesquisa histórica tão relevante ao país, seria de oportuno que se mudasse o artigo 36, já que os direitos autorais estariam pagos já na publicação da revista. Mas não é assim. A lei reafirma que o escritor nessas obras, o periódico, e a Revista Verde é um periódico, recobra esses direitos autorais após os dias da circulação. No caso dos autos, extrai-se do acordo o seguinte exemplo. Os direitos autorais relativos ao material produzido pelo cedente para cessionário são cedidos apenas para uma publicação na revista Veja, voltando a seguir a propriedade exclusiva do cedente. A contratada por este contrato concede a Abril o direito de publicar cada obra uma única vez na edição da revista Veja, para o qual foi criada, bem como na versão eletrônica da revista na internet, no site da revista Verde, exclusivamente dentro da edição da revista em que a obra foi publicada. Isso está acertado entre as partes. Levando-se em conta a necessidade de interpretação restritiva dos negócios jurídicos sobre direitos autorais, nos termos do artigo 4º da Lei 9.610, bem como as disposições contratuais existentes, conclui que se trata de situação em que há autorização específica do autor da obra apenas para o momento da edição da revista para o qual foi criada, não se podendo reconhecer a transferência da titularidade dos direitos autorais da parte incluída ao editor para a exposição de obra no segundo momento, ou seja, no acervo digital Veja 40 anos. Ao publicar a obra na internet, houve evidente extrapolação daquilo que for efetivamente contratado pelas partes, violando os direitos autorais reclamados. A propósito, confira o trecho do acordo do Tribunal Acor que merece ratificação. Diz o acordo recorrido. Analisando os contratos de ambos os períodos da parceria, observo que as partes tinham plena ciência de que a cessão era parcial e temporária e para fim específico. Na primeira fase, publicação uma única vez na revista, voltando depois os seus direitos ao autor, e na segunda fase, uma única vez na revista física e na versão eletrônica exclusivamente dentro da edição, tempo da revista em que a obra foi publicada, voltando a seguir a propriedade exclusiva do cedente. O projeto do acervo digital foi desenvolvido e implementado após retorno deste direito para o patrimônio do autor, de forma que suas obras não poderiam ser republicadas, ainda que se trate de uma digitalização em plataforma de venda. Não é mesmo, diz o acordo ainda, não é mesmo que ler uma antiga edição da revista numa biblioteca, como disse a ré. Em verdade, é uma nova roupagem de obra com o povo detentor e seus direitos há de concordar, o que se faz mediante autorização ou cessão de direito. A mim parece, diz o acordo, o relator, que essa tese se contrapõe ao próprio conjunto fático trazido aos autos. Se a ré entende desnecessária a nova autorização para a digitalização da revista, como obra coletiva em que o direito é do editor, não havia razão para celebrar contrato que tratou especificamente das duas formas de edição, em papel e no site, e os remunerou individualmente segundo critérios específicos. Ante o exposto, destacando mais uma vez o brilho dos novos advogados do tribunal, eu estou negando o provimento. Como voto, ministro Paulo de Tarso Severino?
Inicialmente, a minha saudação aos eminentes advogados, recebi os memoriais, recebi as visitas das duas partes. É um caso realmente difícil, é um caso, mas tanto as sustentações orais como os memoriais apresentados e agora o voto eminente relator esclarecem bem a situação. Trata-se de uma participação individualizada, teve um contrato específico a respeito dessas questões e essas cláusulas contratuais que foram analisadas pelo acordo recorrido, elas são objeto de uma interpretação restritiva que é determinada pelo artigo 4º da Lei dos Direitos Autorais e especialmente a regra que foi mencionada na tribuna agora pelo eminente relator, que é o artigo 36 da Lei dos Direitos Autorais, que é expresso em relação às obras publicadas pela imprensa diária ou periódica. O direito de utilização econômica dos escritos publicados pela imprensa diária ou periódica, com exceção dos assinados ou que apresentem sinal de reserva, pertence ao editor, salvo convenção em contrário. E aí depois a questão da autorização do parágrafo único. Então, na verdade, essa questão que nós estamos debatendo é objeto de regra expressa da Lei de Direitos Autorais de 98 e, no caso, o recorrido, ele sempre teve o cuidado de fazer contratos bem específicos, como também se observa a partir do trecho que foi transcrito pelo eminente relator do acordo recorrido. Então, com essas breves considerações, acompanho integralmente o voto do eminente relator.
Com o voto, ministro Ricardo Poeira.
Eu também cumprimento os eminentes advogados, mas acompanho integralmente bem lançado o voto do relator, porque, de fato, aqui é inescapável a conclusão de que havia, sim, um contrato muito detalhado, isso foi apreciado devidamente na instância de origem, e a lei, ela, ainda que se possa questionar uma inadequação a tecnologias presentes e futuras, ela claramente excepciona a situação em que o autor tem uma participação assinada, individual, naquela obra periódica, no jornal, na revista. E no caso do Miller, isso era óbvio para todos os que leram a sua obra, até a grafia de seu nome, a cada edição da revista Veja mudava. Ele era um exímio desenhista, desenhava o próprio nome Miller a cada edição, a cada duas páginas, que levavam as pessoas a comprarem a revista Veja, de 68 em diante, de uma maneira muito peculiar, né? Ele era um autor originalíssimo, um pensador, um dramaturgo, um homem realmente. realmente que já tinha uma história na imprensa brasileira muito anterior à existência da Veja, né? Na revista Cruzeiro, na revista, não que eu conheça essa revista, mas eu sei historicamente que naquele período ele foi decisivo para a consolidação do grupo do Chateaubriand, os Gerson Associados, e depois trouxe esse prestígio todo para a Veja. Durante longas décadas lá trabalhou e teve até divergências editoriais com a revista que levaram à sua demissão. Mas, enfim, a questão muito bem lembrada pelo ministro Noronha, de que talvez Elege Viranda convenha um dia mudar o artigo 36, ela certamente se colocará. Eu lembro do projeto do Google de fazer uma biblioteca digital universal. O Google chegou a digitalizar milhões de livros que foram colocados à disposição de todos os usuários da rede mundial de computadores, o que seria um sonho todo bibliófilo, todo pesquisador, todo mundo que gosta de livro. Mas é claro que isso viola o direito autoral, tanto que esse projeto foi, de alguma maneira, engavetado e até hoje não se encontrou uma solução adequada para isso, para essa universalização, essa biblioteca digital universal, que até hoje não se concretizou. Então, me parece que não há outra saída senão aquela do relator, por isso que eu acompanho integralmente o bem lançado o voto do
ministro Marco Aurélio Belize.
Senhor presidente, primeiramente parabenizar os advogados pelas belas sustentações orais, os ricos memoriais. A matéria é interessante, a novidade surgida com essas novas plataformas de divulgação tem trazido aos tribunais essa preocupação. E eu vou, com toda a cordialidade que nosso querido advogado sustentou, que é o lubrificante das relações, eu vou, já está decidida a questão, mas eu vou apresentar minha divergência até para estimular aí novos posicionamentos. Eu começo pelo artigo 5º, que define o que é obra coletiva. Obra coletiva é o que está na lei. Obra coletiva, a criação por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica que a publica sob seu nome e marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma. Isso não tem nada a ver com obra em coautoria. Três pessoas escrevendo um artigo que pode estar numa revista, numa obra coletiva, ou ser uma obra individual feita por três coautores e que nem sempre é possível identificar sequer a participação de cada um deles. Então, obra coletiva é aquela organizada por pessoa física ou jurídica que a publica sob seu nome e marca, que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma. Não tenho dúvida, e o voto do relator não exclui isso, ele aplica o artigo 36, eu vou chegar no artigo 36, o relator diz, é uma obra coletiva, mas tem uma regra especial no artigo 36, que ele acha até que de Lege Viranda deveria ser alterada. Eu penso que nem precisaria ser alterada para acobertar esse entendimento aqui. Então, o artigo 17, da lei, parágrafo 2º, no capítulo das autoria das obras intelectuais, diz: é assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas. Então, assegura-se a proteção à participação individual em obra coletiva. É o caso. A obra coletiva não deixa de existir e nem perde sua autonomia. Parágrafo 2º. Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva. Nós vamos ter que interpretar os demais dispositivos em conformidade com esse, porque se estabelece que ele tem a autoria e a da titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva, não pode vir um outro artigo e tirar essa autonomia e essa titularidade desse direito assegurado no artigo 17. Prossigo. Artigo 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística e científica. Penso que o artigo 36, senhor presidente, eu faço considerações sobre acesso à informação, a fatos importantes, pesquisa histórica, isso é desnecessário, mas eu penso, o fundamento do voto de Vossa Excelência, apesar de reconhecer que a obra é coletiva, é que o direito de utilização econômica dos escritos publicados pela imprensa, diária e periódica, com exceção dos assinados ou que apresentem sinal de reserva, pertence ao editor, salvo convenção em contrário. Salvo os assinados. Então, como os assinados, se nós formos a fundo nessa conclusão, nós diríamos que se tem um artigo assinado, a obra não é coletiva. Então, esse artigo 36 não pode estabelecer uma situação em que Se tem um artigo assinado numa obra coletiva, ela deixa de ser coletiva e deixa de perder aquela autonomia assegurada na própria lei. Penso que o campo de aplicação do artigo 36, que está nesse mesmo capítulo dos direitos do autor, artigo 28, cabe ao autor direito exclusivo de utilizar, deve ser reservado, senhor presidente, para reprodução de escritos de forma individualizada. O que a Veja não poderia, nenhuma outra, é estabelecer uma coletânea de artigos de um determinado autor, ainda que com um artigo assinado. Não poderia, dessa forma, estabelecer uma publicação especial de uma coletânea de artigos de determinado autor que assinou a obra numa obra coletiva. Isso sim seria violação. Agora, não houve nem republicação, houve digitalização com os mesmos anunciantes. A formatação da revista original, eles, ao invés de numa biblioteca física, você vai hoje numa biblioteca virtual e acessa aquela obra no estado em que se encontra, com aqueles anunciantes lá que sequer existem. Lá o ministro falou da revista, por exemplo, diversos anunciantes das primeiras edições da Veja sequer existem hoje e tem proveito econômico naquela aplicação. Eu penso que o artigo 36 veda, por exemplo, pegar um artigo antigo publicado na obra coletiva e lançar numa edição atual da Veja. A extração daquele artigo lá de trás, de uma revista, de uma obra coletiva, e a publicação hoje, dizendo eu comprei, é meu, eu posso utilizar hoje, essa sim a utilização, essa sim violaria o direito de utilização econômica dos escritos individuais. Então, nessa situação, senhor presidente, já está definida a votação. Eu concluindo que se trata de uma obra coletiva e que essa exploração prevista no artigo 36 é do artigo individualizado, você extrair da obra coletiva e republicar ou publicar uma coletânea de artigos sobre passados já publicados numa nova edição, isso sim seria a violação do direito do autor individual que assinou determinado artigo. Do contrário, senhor presidente, estaremos concluindo que se tem artigo assinado, não é obra coletiva. Jogaríamos por terra toda aquela sistemática da lei que vem num crescente do artigo 5º, artigo 17, parágrafo 2º, artigo 28, no 36 ele detalha. E detalha em que situação? Haverá violação ao direito de utilização econômica dos escritos publicados e assinados quando, por exemplo, uma nova publicação, uma publicação individualizada daquele artigo, fora daquela digitalização, o que temos é a mera fotografia e reprodução digital da revista anterior naquele formato. Não se consulta por artigo, você tem acesso à revista e vai lá ler todo o conteúdo da revista, de forma que não vejo violação nem aos termos da lei, nem aos termos do contrato, a digitalização de acervo antigo, sem exploração individual desse artigo assinado pelo nobre e falecido autor, que a todos nos agrada, como se agradava e continua agradando a quem tem as revistas no formato físico e também no formato digital, de modo que, pedindo vênia a Vossa Excelência e aos que me antecederam e acompanharam Vossa Excelência, eu estou divergindo no sentido de dar provimento ao especial para julgar improcedentes os pedidos, com essa fundamentação de que a aplicação individual do artigo 36 esfacelaria o sistema da obra coletiva previsto expressamente no artigo 5º da lei e contemplada em outros dispositivos com essa proteção econômica. Conviverão a obra coletiva e a obra individualizada, que não poderá ser explorada fora daquele contexto da obra coletiva e em desacordo com aquilo que foi contratado. Então, diante dessas considerações, eu pedindo vênia a Vossa Excelência pelo alongamento da exposição, a matéria já está decidida, mas eu queria afirmar essa minha posição e ciente que adotarei a posição da turma, se essa matéria for assim encarada daqui para frente.
Seria muito bom que Vossa Excelência, depois de publicar nas notas, corrigisse para seus autos. É uma interpretação bastante interessante. Ministro Paulo Moura, hoje nosso presidente, eu também quero saudar os advogados, também recebi os memoriais, prestei uma atenção enorme àquilo que foi aqui sustentado, até porque a matéria está muito próxima do meu coração. Senhor presidente, como não lembrar de Milor e começava os trabalhos dele com essa frase: livre pensar é só pensar. Há anos e anos disto na memória da gente, né? Eu acho, senhor presidente, que a tese é boa da obra coletiva, né? Retira a individualidade, dá uma nova roupagem, tem mais autor.
Mas se a obra é coletiva, qual seria a razão, como Vossa Excelência está com o seu voto, para contrato? O contrato que foi feito, é, realmente o contrato foi feito, excepcionando essa ideia da coletividade exatamente na razão do artigo 36. Então, não é possível sustentar a tese quando a própria editora abriu, excepcionou esta ideia da obra coletiva em razão do artigo 36. Daí a razão pela qual, senhor presidente, nós teríamos que ele estaria então agora sustentar o venire contra factum próprio. Por esta razão, senhor presidente, eu acompanho o voto de Vossa Excelência e sugiro a divulgação deste voto. Muito obrigado. Meus cumprimentos a todos.
Público o resultado, a turma por maioria negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, vencido o ministro Marco Aurélio Benítez. Obrigado.